Você está ouvindo a Rádio FMG Educativa. Eu sou Thais Marinho e estou conversando com o diretor de fotografia Jorge Moncler. O tema do nosso bate-papo de hoje aqui no Noite Ilustrada é a direção de fotografia no cinema. Bom, Jorge, conta um pouquinho pra gente como é que você se tornou um diretor de fotografia.
Bom, eu vim pelo enquadramento, na verdade. Na origem, eu era desenhista de animação.
Ah, tudo a ver então, tá?
Eu fui, na verdade, chargista de jornal. Para minha sorte, o jornal faliu. Então, como o jornal faliu, eu tinha que procurar emprego. E aí me ofereceram trabalhar numa truca com desenho animado. Eu não entendi absolutamente nada de desenho animado. E comecei a trabalhar ali na truca, fui aprendendo o fotômetro, a iluminação que tinha que fazer dos desenhos e tal. E aí fiquei ali um ano, dois. E depois eu fui, minha família é francesa, eu fui para Paris. Dei muita sorte, eu cheguei em Paris em pleno maio de 68, estava pegando fogo a França, né? E eu passei para uma escola de cinema pensando que a escola era de desenho animado. Eu tinha sido recomendado pelo Rui Guerra, que tinha estudado lá, de eu ir fazer essa escola porque eu podia aprender desenho animado lá. Aí o que aconteceu? Quando eu entrei na escola, descobri que desenho animado era uma cadeira, né? Fazia parte da coisa. E lá eu reencontrei com a fotografia. E realmente me aprofundei na fotografia, virei um profissional de cinema. E pelo fato de eu estar numa época de ebulição na França, os professores da escola eram muito fascinantes, né? Era o Truffaut, o Chabrol, o Godard, todos eram professores da escola. Então foi um momento muita sorte, muito oportuno, que um dos professores me arranjou meu primeiro emprego, que foi o Truffaut. E dali eu não parei mais, eu entrei para Gaumont. E trabalhei um bom tempo na França, depois trabalhei um bom tempo na Itália, fazendo faroeste, bang bang mesmo, aqueles espaguetes. E aí trabalhei em alguns países da Europa, e em 74, 74 para 75, eu acho, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar aqui fazendo de tudo. Fazendo comercial, documentário, né, longa-metragem. Era o auge do cinema brasileiro, fazendo 100, 110 longas por ano, né? Nem agora a gente faz mais isso. E havia uma efervescência de cinema que me fascinou de ficar aqui. E aí comecei a trabalhar, fiz seriado, fiz novela, fiz comercial, vinheta, trabalhei com Ranzonha. Fui fazendo uma carreira assim, um pouco de tudo. E o longa-metragem ficou sendo minha área de maior atuação durante um grande período. Aí virei um profissional mesmo de cinema, né? Não tinha mais jeito. Fazendo coprodução também aqui, com filmes estrangeiros, que vinham filmar no Brasil. E minha carreira foi construída assim.
A sua história com a direção de fotografia quase que dá um filme, né, Jorge?
Todo fotógrafo tem uma trajetória de uma história legal. Se você pegar um Edgar Moura, que foi na mesma época que eu, estudar na Europa, estudou na Bélgica, pegar um cara com o próprio Walter Carvalho, que é um fotógrafo que vem da área de desenho, ele estudou na escola de desenho industrial, você vai ver que a trajetória de um fotógrafo, ela é muito rica, porque você passa de mão em mão, né? Você vai pegando diretores talentosos, pegando histórias boas, histórias ruins, histórias sensacionais, histórias de sucesso, aí você está dentro dessa história, né?
Agora, Jorge, me conta uma coisa. É comum que diretores de fotografia passem a... que virem, assim, diretores de cinema, cinematográficos mesmo, como a gente conhece, ou não? Isso não é comum? Normalmente vocês continuam na mesma...
Não é comum, não, porque o fotógrafo tem uma visão de meio, não de fim, entendeu? A realização artística dele é uma realização do trabalho dos outros. A gente trabalha em cima do trabalho dos outros. A gente é meio, não é fim, certo? E o trabalho de direção é um trabalho de fim, né? É um trabalho que reúne o talento, a criação de várias pessoas para se expressar em cima de uma história que ele quer contar, né? Agora, na cinematografia mundial, está cheio de fotógrafos que viraram diretores, né? E aqui no Brasil há uma tendência, assim, quando o fotógrafo é muito experiente, como é o caso do Walter Carvalho, ser chamado para co-dirigir um filme ou terminar na direção mesmo, né? Agora, isso é diferente de diretor para diretor, né? Mas a maioria, normalmente, já vem com uma cabeça de diretor mesmo. Eles são assistentes de direção e aí passam para a direção.
Entendi. E a direção de fotografia também tem, por exemplo, na televisão, não é?
Tem, tem.
Agora, qual é a diferença?
A grande diferença é o seguinte, que na fotografia em cinema, você domina todo o conjunto das técnicas, ou seja, você é que faz a luz, você que lida com a câmera, você que acompanha a finalização no laboratório ou numa finalizadora digital. Já na televisão é muito compartimentado, o iluminador só ilumina. Ele não tem nada a ver com o operador de vídeo que faz a textura da imagem, entendeu? O câmera é um câmera, não entende quase que nada de luz, nem de filtro. Então é muito difícil para nós, assim, quando eu digo para nós, assim, os diretores de fotografias que trabalham para emissoras grandes como a TV Globo, por exemplo. Quando vai um Nonato Estrela, quando vai um Tadeu Ribeiro, que é mineiro aí, né? Um Edgar Moura, ou mesmo um Walter Carvalho e tal. Quando a gente vai para a televisão, a gente tem muita dificuldade para lidar com toda a estrutura da engenharia que eles chamam. Eles não consideram uma coisa artística, é uma coisa de técnica, né? Então a gente, para impor uma fotografia, para fazer um rei do gado, uma coisa assim, nossa, é dificílimo, porque a não ser que ele seja uma personalidade convidada pelo diretor. Aí sim, como está agora o Afonso Beato, que é um fotógrafo brasileiro, que já concorreu ao Oscar com a Rainha, é do Cinema Novo e tal, está morando nos Estados Unidos e foi convidado pela TV Globo para fazer a imagem de Maísa, por exemplo. Né? Você vê que a textura é diferente e tal. Então, assim, não menosprezando o trabalho na televisão, nem depreciando o trabalho dos iluminadores e dos operadores de vídeo e os cameramen, eles são bem aquém em conhecimento do que um diretor de fotografia de cinema conhece. Então, quando a gente vai para a televisão, leva muita contribuição para eles, e eles, uns têm dificuldade de se adaptar, resistem, né? Outros não, aproveitam a nossa saída lá para sugar da gente o máximo de informação técnica, entendeu? E artística, né? Então, essa é a única dificuldade. E eu acredito agora que com a digitalização do cinema, né, o cinema se tornando digital, e várias técnicas se incorporando à televisão, deve aparecer um novo profissional que vai ser o diretor de fotografia da televisão, entendeu?
Entendi.
Aí sim pode ser que a categoria artística da televisão suba, porque o nível em relação ao cinema é muito baixo, até no resultado mesmo.
Entendi. Bom, agora, Jorge, para encerrar, eu queria propor um bate-bola, assim, sobre as suas principais referências que você carrega sobre o cinema. Eu te peço uma referência e você me responde, a gente vai fazendo assim rapidinho. Então, primeiro eu queria te pedir uma referência em filmagem em película ou digital.
Olha, do ponto de vista de fotografia, o Rotundo, né? Para mim é o maior fotógrafo contemporâneo, trabalhou com todos os grandes diretores. Nestor Almendros também, que é um grande fotógrafo, e o meu mestre, Henri Alican, que fez A Bela e a Fera, fez os clássicos. Eu fui aluno dele e fui assistente dele, assim. O que eu sei, se eu acho que eu sei alguma coisa, foi eu aprendi com Alican. Alican, para mim, foi o maior fotógrafo do século XX e o maior fotógrafo da história do cinema, eu acho.
Agora, uma referência de um longa-metragem para você.
Sim, mas de outras pessoas ou meu?
Pode ser seu. Fazer a propaganda aí, para quem não conhece.
Não, assim, a gente sempre tem carinho por um filme, né? Eu tenho um carinho bom pelo Garrincha, porque foi um personagem que eu conheci vivo e trabalhei com um diretor que é meu parceiro de longa data de cinema, que é o Milton Alencar, e foi super interessante reconstituir uma fotografia da minha infância, né? Porque eu estou com 67.2, e para mim foi muito interessante rever o Rio de Janeiro dos anos 60 e refazer a fotografia dos anos 60. Então eu tenho um carinho especial por esse filme. Aí de Minas eu tenho um carinho por um filme muito legal que eu fiz aí com o Nelson Xavier, chamado O Bandido Antônio Dó, que é uma história mineira, né? E eu tenho muito carinho por esse filme. Agora, é difícil você, nos 100 anos de cinema, dizer qual o filme mais legal da sua vida, né? Quer dizer, tem filmes que eu adoro, mas assim, pela fotografia, outros eu adoro, pelo enredo. Né? Então, assim, eu não posso te afirmar um filme que eu diga assim, esse é meu filme, né? Como eu gosto muito de filme de aventura, filme policial, tem uns fotógrafos que eu gosto, e tem uns outros filmes que são filmes interessantes, né? Que a gente sai fascinado. Por exemplo, agora acabei de ver o filme do Woody Allen e mudei minha opinião e conceito sobre o Woody Allen, quer dizer. Ele envelheceu e ficou como vinho. O último filme dele é maravilhoso.
Ficou melhor.
Ele fez em Paris, né? Que está em cartaz.
E referência de um curta-metragem, você tem?
Olha, de curta-metragem, por incrível que pareça, eu gosto de um filme que foi feito na escola de cinema do Spielberg, que gerou depois aquela história que ele é perseguido por um caminhão. Mas é encurralado. Ele era um curta, que eu vi em curta, e depois ele virou um longa. Adoro esse filme.
E um momento inesquecível do cinema, uma cena, às vezes, que pela fotografia você acha assim, lógico que é aquilo que você falou, são tantos filmes que para escolher um é complicado, mas...
Eu posso repetir para mim o que eu acho maravilhoso, que é a cena do Casablanca, quando você tem no bar, a mulher volta para reencontrar o Humphrey Bogart. Eu acho que ali deu tudo certo, a luz, a atuação, o quadro, o movimento, os diálogos, é uma cena que você não consegue esquecer. Que é pro resto da vida mesmo. Agora, o cinema é cheio de momentos memoráveis, né? Você quando viaja, você vai a Paris ou vai a Nova York, você diz assim, eu já estive aqui. Você não teve nada, foi um filme que você viu ali. Então, assim, é difícil, né? Você vai no Little Italy, não tem como não lembrar do Poderoso Chefão. Você anda na noite em Nova York, ali no Sul, você lembra do Taxi Driver, não tem jeito, né? Tem umas coisas assim que são marcantes.
Né? O cinema é por si só magia, né?
Lógico.
Bom, Jorge, foi um prazer conversar com você aqui no Noite Ilustrada. Muito obrigada pelo bate-papo e boa noite.
Tá bom. E assista o próximo filme que a gente está fazendo, que é sobre o assalto do banco lá de Banco Província da Argentina. Estamos rodando lá e cá, uma coprodução.
Então fica aí a dica e vamos assistir sim.
Não deixa de ver.
Tá certo, um abraço.
Um grande abraço e muito obrigado pela atenção.
Eu que agradeço, tchau.
Tchau.
Eu conversei com o diretor de fotografia Jorge Moncler. O tema do bate-papo do Noite Ilustrada de hoje foi a direção de fotografia no cinema. Jorge Moncler é autor do livro O Diretor de Fotografia, publicado pela Solutions Comunicações. E para quem se interessar, o Centro de Cultura de Belo Horizonte está promovendo a mostra Grandes Diretores de Fotografia do Cinema Brasileiro. Amanhã e depois serão exibidos filmes dos diretores Walter Rogério, Clóvis Bueno e Paulo Betti com entrada gratuita. O Centro de Cultura fica na Rua da Bahia, 1149, no centro da cidade. Mais informações pelo telefone 3277-4384, repetindo, 3277-4384.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.